Sabedoria Kabbalah com Michael Lightman. Olá, queridos amigos. Neste domingo, novamente, o Dr. Lightman no estúdio. Mihael e eu, os professores da Academia de Kabbalah. E hoje, o segredo segundo os cabalistas. Vocês escolheram este tema e vamos, segundo vocês pediram, trabalhar com o mesmo. As perguntas podem ser feitas ao vivo em 22 idiomas traduzidos. A questão é a seguinte, de Natália: como os cabalistas descrevem a questão da saúde, o conceito de saúde, no lugar coração está são quando o corpo também está são? Pode explicar o que quer dizer essa expressão, uma alma sã? Uma alma sã é quando a pessoa trabalha em otorgamento à humanidade fora de si próprio. E assim, se pudéssemos existir desta maneira, poderíamos se sentir em uma existência eterna, em uma saúde plena. E não teríamos a questão levantada ou a dúvida sobre o que é a enfermidade ou algum tipo de distúrbio, mal-estar, e a pessoa estaria sã. Todas as enfermidades são resultados do pensamento em si. Você vê isso como uma frase prática? Sim. Então, o que seria esta medicina que é praticada? Você pode fazer perguntas, porque os cabalistas esperam ter este tema de forma mais clara. Nós estamos enfermos de uma forma geral, toda a humanidade. Por certo que também os cabalistas se enfermam dentro desse contexto. Somos maiores da humanidade, mas quando nós alcançamos o caminho da correção, vamos sentir mais, estaremos menos enfermos. E viveremos num estado no qual a sensação de vida vai mudar, a sensação de morte.
Поэтому человек должен отдалять себя от всего, что вредно для тела, и приучать себя к тому,
чтобы здоровье. Você está falando do corpo físico? Por certo que não. A sensação de existência será em plenitude. É muito interessante que em 1998, a Organização Mundial da Saúde fez um estudo, um resultado muito interessante de que a saúde é o resultado da saúde social. E agora você menciona isto: a pessoa deve estar em equilíbrio, é uma completude. Nos escritos de Ramban trata sobre tema. Esse é um dos caminhos para chegar ao Criador. Por isto, a pessoa deve preparar-se a si própria e afastar-se do que for e cuidar dele. Isso se pode explicar também no nível espiritual, porque o corpo é o corpo onde guarda a alma, e no nível físico, uma coisa e a outra são corretas, interrelacionadas. Rambam foi um grande cabalista, um grande doutor. E tudo o que está escrito, tudo o que tratou, fez desde o seu alcance espiritual. Certamente, falou desde o seu alcance espiritual. E nós temos aí tudo o que ele tratou sobre essa medicina. É livro de Ramban.
Духом, что называется, единой душой. И до тех пор, пока человечество находится вот в таком вот раздраенном состоянии, то даже если я...
Entre num estado assim separado, e inclusive, se uma pessoa é um cabalista, está conectado e cuida de si mesmo, está conectado com toda a humanidade, o amor, apesar de tudo, e o corpo em geral, está danificado com a epidemia. Por isso o cabalista tem mais que sofrer. Isso ajuda também a depor. Não entendi a palavra, desculpem. Sim, mas uma forma limitada, o que seja necessário para lidar com o funcionamento do corpo. Você contou de uma forma que movimentos que o Rabash fazia na água. O Rav diz, sim, o Rabash. Rabash nadava com as crianças. Então, imagina hoje em dia uma pessoa assim, de 65 anos nadando com crianças e escutando o que disse o mestre. Eu cheguei a nadar até a cidade de 65 anos. Ele 75 anos. Ele aprendeu e fazia 400 movimentos no mar. Moshe, por que representa assim como 413? Multiplica por 10 e por 10 é 4 por 100 é 400, não mais que isso. Hoje em dia, passou a ser algo assim como...
Любой грамм излишества, он наносит вред физическому и духовному здоровью. Должно быть все очень... органично.
И вокруг здоровья вот этим очень много всего. Это не только спорт, это здоровое питание, это разные практики, методики.
Это все написано в очень многих каббалистических трактатах о питании, о сне, о отдыхе. Это все написано.
Рамбам вот пишет, да, человек никогда не должен есть, когда не голоден, или пить, когда не ощущает жажды.
Да.
И так далее.
Это правда? Вот вы как-то рассказывали, тоже у нас была передача, что человек, когда кушает, он должен включать все свои 5 органов ощущения. То есть должна быть музыка, он должен слушать, должны быть запахи.
Раньше таким образом и делалось.
Да, ну...
да. Если нормальный прием, то должен быть прием пищи с музыкой, с запахами, в правильном сидении, угу. На левую сторону и так далее. Да. И это все подтверждается физиологией.
Потому что сегодня, конечно... Тяжело представить, что так можно.
Ну, сегодня
пытаться.
Ты берешь на улице какой-то этот самый, как называется этот самый...
Пластик.
Да, и стоишь, как лошадь на углу улицы, и быстренько его жираешь, заглатывая еще автомобильные эти самые газы, и все нормально. Выдуваешь потом эту бутылку колы, где там 20 ложек сахара, 200 грамм воды, и все.
Вот да, вот как раз нашел Рамбам, именно такие слова. Всякий раз, когда человек ест, он должен сидеть или возлежать на левой стороне тела. И нельзя ни ходить, ни скакать верхом, ни трудиться, ни делать резких телодвижений, ни прогуливаться, пока не усвоится пища внутри.
Да. Ну, вот. Ну, в свое время это был великий лекарь, он лечил Он был придворным лекарем королей. Так что были у него хорошие знания. И все они, в общем-то, из Кабалы.
Да. Ну вот Наталья из Москвы.
Кстати говоря, я вам скажу только одно, что и по сей день остались чертежи, где он рисовал, как советует трепанировать череп, мозг и так далее. То есть такие
области. Onde, gráficos onde ele anotava como trabalhar com a cabeça, com todos os tipos de pessoas, de partes do corpo. Como fazer operações e todo tipo de parte.
Семён.
Que raiz espiritual tem todo o tema de anseio pelo corpo, os musculosos e desenvolvidos? E por que para alguns é mais difícil? Oh, Ravi, entende, esse é ego especial das mulheres, que tem que suster-se a si mesmo e também ao redor de cosméticos e plásticas. E tem um conhecido que tem uma loja muito grande de produtos de beleza. E ele conta que brigas que saem dentro desse campo. E que quantidades de dinheiro que estão incluídos e lutam pelos clientes. É algo terrível. Bem, a imagem da pessoa sã, uma vez é como que o Ravi diz, antes, hoje não é como antes, porque tudo isso é multiplicado por duas vezes menos. Não tem nenhuma revelação disso com, em geral, tudo. É algo que danifica o corpo. A pessoa tem que ser mais normal, natural, e não uma imagem assim artificial. Eu espero que nós cheguemos a um estado onde nós valorizaremos as mulheres segundo sua satisfação na sociedade. Isso está. Podemos. Se alguém, por exemplo, bate 10 quilos mais, que não mais os conduza à rejeição, somente as qualidades internas. Não digo ser tão feio que repila as pessoas, que repele as pessoas, mas que não são segundo estándares tão fantásticos que nós precisamos. E nós temos informações sobre a saúde, mas há muito outros recursos. O Ravi, na realidade, é um dos temas que nós iremos entrar agora. Alguém da Naptânia, o Ravi. Bem, alimentação, digamos uma alimentação dos vegetarianos. Digamos, a pessoa que foi criada de uma forma tal que tem que comer carne. E somos tipos de animais que somos capazes de comer qualquer coisa. O Ravi diz, a que você refere uma alimentação separada? O Ravi diz, é preferível que sejam carne e leite separados. Sim, se você toma do que está escrito na Torá em relação à alimentação, você vai se dar conta que está de acordo com as leis espirituais. Simplesmente escorre como estão as proteínas e todas as partes de alimentação. Hoje em dia, nós voltamos a medicina alternativa, os remédios homeopáticos. Eu não creio que todos se dirijam a isso. O problema na medicina moderna é que eu não vejo que haja algo que possa mudar na medicina comum através de homeopatias. É algo bom como ajuda, mas tem mais do que isso. Pergunta, que tipo de desenvolvimento na medicina, se eu posso ir através dos princípios da Kabbalah? Eu creio que, de acordo com esses, levar ao fim a medicina da Kabbalah, não vamos mais ter que, não só a medicina normal, como a homeopatia, não é uma mudança pela medicina de hoje em dia, mas nós temos outros sistemas e temos também remédios homeopáticos de comprimidos e vemos que vivemos até a idade de 80 anos. No passado não foi assim. Isso graças à alimentação. E hoje a alimentação artificial, e temos também essa medicina terrível que todo mundo nos apoia, e que por uma parte nós podemos afastarmos disso, e por outra parte, todas as epidemias que houve e que mataram muitas pessoas, hoje nós, a sabedoria da Kabbalah apoia a medicina moderna e a homeopática e outros demais meios, mas comer de uma forma normal é o equilíbrio e que desenvolve a sua alma também. Moço, segundo o que entendi da sabedoria da Kabbalah, não está contra uma coisa ou outra, senão que tem dito que temos que nos ligar também à parte espiritual. Nós temos também o que ajuda na Índia não vai ajudar na Europa, o que ajuda os chineses não vai ajudar os europeus. Então, Moço, então descobriria que há uma porcentagem da humanidade, das enfermidades, nós somos inimigos. Essas enfermidades, através do estresse, de todos os problemas internos, são resultados da conexão entre as pessoas. O Ravi, se definitivamente é um sistema. Que tudo resulta de como resultados dos problemas sociais. Então, também influi todo o corpo, como todos os sistemas e meios, porque se sustém de uma forma correta de todo o corpo. E, por isso, inclui até este ponto. Como disse o cabalista, são 100% são remédios? Bom, os cabalistas têm o que se chama dor de coração. Sim, se a pessoa tem alma, essa pode doer. E a alma já é uma qualidade de doação e amor ao próximo. Então, ele pode estar enfermo nessa qualidade. Então, o que é essa enfermidade nesse estado? Enfermidade é quando não pode levar ao fim coisas boas da vida. Você disse como algo doce? É claro que tem que entrar nesse doce. Tem que levar ao fim esse amor. Tem que, se quer passar, como um pai que quer fazer algo bom para o filho e não faz o que supõe. Pergunta. Um cabalista tem dor na alma? O que é o que dói? O Ravi, dor de nervos, pressão, isso é dor. Não é que o coração Se explica assim como a dor na alma. O que é a alma? A qualidade. É a qualidade de doação. E quando dói é porque quando não pode realizar isso na sua vida. Moshe, é algo que se chama uma bendição antes e depois da comida? O que isso resolve? Ajuda? Ajuda se nós estamos num só sistema e conectados a uma força de vida, a luz superior, a uma relação correta com a comida, com a alimentação, com a humanidade e tudo que dirige as pessoas em todos os níveis e concordarem com esse tremendo sistema. E por isso, a bênção é como onde eu me encontro, que ações eu estou fazendo. A que resultados eu quero chegar? E as bendições, antes da refeição, depois da comida, que em qualquer palavra nos diz, e que ajuda a conectar-se, estar no correto das forças, nas forças da natureza. Por isso se sente de uma forma muito forte em todas as regiões. Moshe, digamos que eu tomo uma maizena e está formada com todos os átomos e moléculas. Então eu tomo uma adição de átomos e coloco em um CRI específico. Me dá um tipo de energia. O Ravi diz, e você fala do prazer da maizena ou como se mudasse esses ingredientes do seu corpo? Aqui é uma conexão em diferentes níveis. Explique pelo menos um termo, um nível, diz Moshe. Afinal das contas, nós temos que conectar-nos como um desejo geral e receber dentro desse toda a luz superior. Então, resulta que uma das formas de conexão de todos juntos é com o inerte vegetativo animal e animada, é como a natureza para... como alimentação, onde você tem diferentes variações. E também a bendição, a bênção, ela nos ajuda a nos incluir. Ajuda que me inclua em tudo e que levar isso ao trabalho. Então, o que tem em relação ao alimento? A bendição do alimento é que é um intercâmbio, de informações. E se você toma esse alimento artificial, isso não te dará essa mesma... medida como que te dá o alimento, que é esse quando você toma da terra, digamos, da terra, da água, da árvore, porque quando você recebe, quando vem em contato com todo tipo de nervos, pode ser, recebe prazer através da comida, através do sexo ou da honra, mas quando remete através de ti todas essas forças externas. Mas a pergunta é, essa luz que está lá, o Ravi diz, fora a luz não há nada. Se você se dirige a um físico, ele vai te dizer que não há nada, que não há carne, não é carne, senão que é simplesmente a sua energia. Alexander da Rússia pergunta, pode haver algo como... junto com o avanço espiritual da pessoa, todos tipos de formas que pode apressar e vai começar a desaparecer na pessoa. O Ravi, falamos sobre isso, quando a pessoa começa a elevar-se espiritualmente, também o corpo começa a cuidar-se, porque a alma desenvolve e o corpo tem que ajudar essa alma. Boris. Um tema como a higiene entra dentro dessa cultura, o Ravi diz, Não, não é tanto exato. A gente estava escrito também na Torá e no Talmud. O Ravi diz, está escrito que não há regiões, senão água. Qual é a relação a isso? O Ravi. Banhar-se, nadar-se... precisamente no Japão está escrito, não nos aconselharam como fazemos hoje em dia na sociedade. Hoje em dia não é diferente ao que havia no passado. Por isso aconselhavam as que estavam em barros, em graça. O Ravi disse, ele estava em contato com a água. O Ravi diz, sim, sempre apoiou isto, Rabash. Mas em especial as mulheres, depois da sua... dos dias, em especial as mulheres, depois dos dias da menstruação, e antes, digamos, para prevenir enfermidades como... também iam a esse mikve, essa piscina. Toda a população fazia esse tipo de imersão psicológica. É, tem muitos detalhes. Moshe, você nos disse que a Torá não está escrito... uma palavra sobre esse mundo. O Ravi. Nosso corpo é uma parte do sistema geral. Está conectado com as raízes espirituais. Então, pode ser que como a raiz espiritual, também podemos falar sobre inferior. Então, os cabalistas escreveram do nível superior desde o seu alcance. Pergunta, por que as enfermidades da pele se formam e são tão difíceis de curar? O Ravi diz, porque a pele é a capa mais egoísta. E, ok, em contatos... esses são os níveis. Morra é a pele, é a parte mais externa, e por isso é tão difícil de curar.
Напряжение тоже, что надо.
Ни в коем случае не сдерживаться, а немедленно, как только можно, быстро освобождаться от всего того, что организм желает.
Sim, de nenhuma maneira tem que aguentar, há que tirar tudo que o corpo quer tirar. O Ravi, toda pressão, toda contenção, quando o corpo se sente em pressão, deve liberar-se.
É possível dizer que se o desejo pressiona muito, então é possível desfazer disso? Se algo fisiológico, então há que se ver isto. E se é algo social, há que seguir as normas da sociedade. Por que os enfermos não podem estudar a sabedoria de Kabbalah? Não podem estudar porque... vejam, por exemplo, no caso da...
туда сразу же начинают просто слетаться, как мотыльки на свет.
Психиатр, então, tratamento mais adequado. Somente quando nós abrimos cursos de sabedoria de Kabbalah começam a chegar como borboletas à luz, mariposas à luz. É possível entender que nós atraímos toda sorte de pessoas e nós certamente não deveremos repudiar a ninguém. Há que se trabalhar com eles de maneira muito delicada, muito suave, recepcionando a todos. rapidamente, mas tem que ser um entorno que esse os contenha. E os tempos que estudei com o Rabash, há todo tipo de pessoas que buscam algo espiritual, vamos dizer assim, chegavam à sabedoria dessa maneira. E podemos dizer que Moshi faz uma pergunta agora. O que os cabalistas podem... Não entendi a pergunta, sinto muito. A pessoa que não está equilibrada, tudo pode danificá-la, então começa a estudar Kabbalah. Está abaixo de uma pressão externa muito forte. E na sabedoria de Kabbalah exige uma saúde muito boa. Há que se levantar pela manhã. Tem que deixar dentro de si um lugar pronto. Há uma construção a ser feita. Como se fosse um novo interior, incluindo em si algo novo. Com uma saúde delicada. Que há que ser feito pela própria pessoa. Pergunta de Simeon. Estas idades dos patriarcas, 900 anos ou até mais, não se tratam de graus espirituais, não de uma idade específica. Moisés, 120 anos. Viviam àquela época mais das pessoas comuns. Também na Europa se deram conta que na Idade Média tinha uma idade diferenciada, porque não tinham todo tipo de enfermidades e todo tipo de epidemias. E os judeus não se tornavam enfermos, porque viviam em separados e tinham uma higiene melhor e preparavam a alimentação de forma mais adequada, especial, e portanto não morriam dessas mesmas enfermidades que os não-judeus. E portanto vieram vinganças sociais contra eles, porque provocavam enfermidades. Qual é o benefício para ter uma saúde otimizada? Não sei. Tudo que seja bom para a humanidade. Escutei que Rambam falava sobre o prejuízo que temos que aconselhar muito sobre essa questão de saúde. É um tema moderno. Há que ajudar a um estado. Vemos os animais, por exemplo, os que jejuam para equilibrar o corpo e para torná-lo são, senão não é algo aceitável. Ele está falando sobre o jejum. A única coisa que é aceitável é não comer demasiado, porque a pessoa converte em alimento em tóxicos, venenos. Comer quando não tem fome. Devemos sempre ter uma saúde adequada, promover caminhadas antes da alimentação para otimizar o organismo, promover o metabolismo, não ingerir muito sal ou outro tipo de elemento industrializado. sempre ter algo cozido, algo próprio, adequado, proteínas, tudo muito equilibrado. É o que eu entendo que é o adequado da alimentação e que eu aprendi de Rabash. E um copinho, 3 vezes ao dia. Eu acho que é um uso adequado, moderado, sem o menor problema. Essa energia que se passava um fenômeno assim. Não há algo assim que se possa tornar saudável. Com relação ao jejum, não é uma pessoa que deve entrar sozinha num jejum, mas deve ser um processo, um propósito coletivo. Está proibido utilizar as qualidades e atributos para o corpo. É algo bom ou mal? É algo bom, de uma forma geral. A questão sobre fumar. Aqui há uma pergunta sobre isso, sobre o tabagismo também. Há o desejo de fumar. Sobre o desejo de fumar. Você pode aceitar isto? Eu gostaria muito de fumar. Eu fumei durante 50 anos e parei. Não fumo mais. Se você realmente quer ter uma saúde adequada, equilibrada, é bom evitar. Mas entramos aqui numa zona complicada de discussão com relação a isto. Você deve se elevar por sobre você mesmo. A pessoa não pode, não deve agir abaixo de si própria. Além de sexo, família, poder, riqueza, conhecimento, a objetivação dela deve ser mais elevada. As necessidades naturais devem ser, sim, satisfeitas. Devemos satisfazê-las. É um entorno normal, mas fumar não é parte deste entorno convencional. Então é possível fumar? É permitido? É proibido? Olha, é possível que todos parem de fumar e vão ver a força que vão adquirir. Com a ajuda do grupo, eu parei de fumar de maneira muito fácil e suave. O grupo me obrigou e depois fizeram isso de uma forma muito positiva. O cigarro faz mal ou não? Eu não acredito que o cigarro faça mal em si. Depende de qual quantidade você fume, depende de cada organismo. Mas, de fato, que no mundo começou com uma política e uma onda contra o tabagismo, que está baseada em quê? Então vem as drogas e toma o lugar do cigarro. Isso talvez seja até pior. Há uma forma de dominar a humanidade, de certa forma. Então o cigarro acaba caindo em desuso e acaba o mundo sendo dominado pelas drogas. Então você diz que não houve um desenvolvimento da humanidade? Por certo, há interesses com relação a isto. Há pessoas que pensam nesse sentido. Você imagina que há grupos que produzem milhares de cigarros, como empurraram para um canto e esmagaram, empurraram disseram o cigarro causa câncer, rotularam esse lugar dessa indústria. Outras coisas também causam câncer, outras coisas também são danosas. Você disse que esses desejos, sexo, comida, família, poder, há que satisfazê-los. E então, como satisfazê-los? Como se relaciona com isto? A medida medida para que... Porque a comida, sexo ou família são desejos necessários que devem satisfazer, porque senão não vai poder existir os outros desejos, riqueza, honra, poder. Já são desejos denominados sociais, em que são possíveis desenvolvê-los na medida na qual pode estar conectado de maneira correta com o entorno. Outro tema relacionado com a saúde é dormir. Rambam escreve que a pessoa deve dormir um terço das 24 horas do dia e assim levantar-se antes de que saia o sol. Os cabalistas escrevem sobre isso, mas não acredito que 8 horas, quem pode dormir tantas horas assim? É possível dizer que nesses tempos, porque se fala de 8 horas, é a linha média, esquerda, direita e meio. E o que a pessoa tem que fazer com isto? Ir dormir cedo e levantar cedo. Se é possível dormir cedo, dormir 5 e 6 horas durante a noite e levantar-se, ainda quando está escuro, isso é algo bom. E então você diz que nas aldeias se faziam de forma correta. Quando o sol se punha, as pessoas iam dormir. O melhor é que, como o rei Davi, ia dormir às 6 da tarde e se levantava à meia-noite. E da meia-noite começava o seu dia de trabalho. Às 6 da tarde, não sei como era aquela época. Há muitas enfermidades pela falta de sono. E segundo os cabalistas, eles preferem dormir 5 ou 6 horas durante o dia e uma hora mais. Assim, desta maneira, resulta um bom tônus que podem trabalhar de maneira adequada. Você falou que Rambash tinha a capacidade de desconectar-se por alguns minutos, adormecer e depois voltar. O principal é desconectar, sim. Tinha esta possibilidade, esta capacidade. Ao mínimo de horas que a pessoa pode existir nesse sentido. Durante muito tempo, eu acredito que a pessoa pode dormir umas 4 horas, não é possível. Não coma quando está nervoso, porque não faz bem, o organismo não digere bem e tem um distúrbio interno, não tem um bom estado de ânimo. Está escrito por Rambam isto. Olha, volto a dizer que nesses tempos o alimento está acompanhado de muitos elementos químicos e tóxicos, e colorantes, edulcorantes, produtos químicos, adoçantes, com pesticidas. As carnes também estão com hormônios. Então há um pacote de venenos agregado à alimentação. Então, de qualquer maneira, o alimento se tornou algo perigoso em si mesmo. Dessa maneira, deve-se buscar sempre uma adequada e equilibrada. As pessoas se sentiam uma influência positiva também ao ouvir boa música durante a alimentação. Este alimento está acompanhado com odores especiais e tem uma percepção diferenciada. O que é preferível? Falar ou calar-se durante a alimentação? Calar-se toda a vida. Rabash nunca falava durante a alimentação. É muito pouco. E de forma muito pontual. E fazia com ele. Ele colocava alimento no prato e organizava, sabia o que colocar aí. E sempre estava ao lado da alimentação. Ele gostava de verduras, um pouco de carne, cebola fresca, que é um alimento excepcional, anti-inflamatório, e não falava nada. Quantas vezes ao dia ele se alimentava? Olha, 3 vezes está ótimo já. 3 vezes ao dia já é o suficiente. Mas durante o dia tomava bastante café, entre uma refeição e outra. Entre o desjejum e o almoço, tomava um café com uns biscoitos, umas bolachinhas. Você contou que ele comia maçã? Sim. Era um alimento muito costumeiro para ele. Era uma cerimônia até mesmo. Havia que trazer um prato, talheres. Ele cortava a maçã. Isto era antes da refeição ou depois? Era separado das alimentações, da alimentação, das refeições. Você disse que tem que estar calado. Pode existir música ou tem que ser no silêncio? Não tínhamos música. Certamente que descrevi os livros que deveria haver música, mas creio que em especial para as mulheres, se vocês comem desta maneira, com um bom aroma, com música para comer menos, então a refeição se torna mais agradável. O melhor é o contrário, desenvolver o apetite. Não, a pessoa se satisfaz com o todo, se sente plena. Do odor, do aroma correto. Pode comer bem menos se porventura for acompanhada dessas, vamos dizer assim, distrações. Há todo tipo de conselhos para se alimentar com menor quantidade. Está proibido colocar sal em demasia. Porque, digamos, o sal não se pode comer com excesso de sal sobre os alimentos. Então gostaria de perguntar sobre a enfermidade do século, a depressão. A depressão, hoje em dia, as pessoas não se ocupam do trabalho espiritual. Tudo está relacionado com a paz e a espiritualidade, a base espiritual. Portanto, a depressão advém justamente da não busca da espiritualidade. Em nosso tempo, temos que nos ocupar desse trabalho. E nos ocupamos, e portanto, 90% da humanidade está em depressão justamente por falta disto, desta base espiritual. Certamente é por esse motivo. Pode inventar todo tipo de razões, mas não são as corretas. Então, o que fazem então os antidepressivos? Ah, antidepressivos é um tipo de compensação bioquímica, mas não salvam e não melhoram ninguém. O que pode fazer com relação a essa questão de... A pessoa vive do espírito e não de coisas físicas, portanto, de alguma forma, pode influenciar esses prazeres químicos que podem aliviar o químico e que podem aliviar o espírito, que saia todo tipo de enfermidade. Se a pessoa...
что вместе с группой он движется вперед, группа его поддерживает, он будет находиться в неком
эйфории. Sim, firma. E
sabe que o grupo apoia. Como isso interfere na saúde da pessoa que está apoiada no grupo? Se as enfermidades estão relacionadas, quando estou conectado com a dezena, como isso funciona? Eu acredito que se você está conectado de forma correta, você vai obter cura. O que é a medicina segundo a Kabbalah? Atrai sobre você a luz que reforma e isso vai te ajudar. Nada mais. Isto é solução para as enfermidades. E nos descreve o trabalho. A sabedoria de Kabbalah me vai poder ajudar a ter uma saúde de forma holística. Essa é uma questão complexa. Depende de que grupo você vai estar inserido. Se é possível que possa se tornar saudável, depende até que ponto. Depende do grupo, depende da enfermidade, depende de onde estuda. Eu te aconselho a entrar nesse processo de estudo e esse processo de grupo. Vai ver que de pronto chegam a você forças internas novas que poderão sará-lo. Eu sinto esta pessoa, sinto por ela. É possível que as pessoas cheguem a um estado no qual as enfermidades psicológicas cessem de aparecer e que não apareçam mais em nosso mundo? As enfermidades psicológicas, os distúrbios psicológicos. Se nos aproximarmos uns dos outros, certamente vão desaparecer. Se começamos a desejar, a conectarmos de forma correta, saudável, salubre, adequada, uns com os outros, certamente teríamos uma qualidade melhor de vida. Vamos nos limpar uns aos outros, desde dentro. E vamos completar um sistema único geral.
Todas as enfermidades são e estão com o corpo indefinido. Há uma expressão que realmente tem permissão para curar, mas não sei de onde vem isso do Talmud, mas e qual o sentido dessa... O moderador pergunta, qual é o sentido dessa frase? A nível... médico, digamos um cabalista que pode adicionar, atrair sobre si a outras almas e corrigi-las. Pergunta, você escutou esse tipo de enfermidade sobre os quais os cabalistas podiam curar? Existe algo assim? O Ravi, eu não posso dizer que vi algo assim. Simplesmente... que o Rabash dizia, sente-se e vamos começar a estudar. E estudamos uma parte dos estudos das 10 Sefirot e ele cria que isso poderia influir de alguma maneira. Pergunta, todos os cabalistas se encontram sobre chá? O Rabash chá ele não tomava, mas ele tomava café uns 15 ao dia. Aqui nós tem uma na casa uma sempre uma garrafa de café e uma garrafa térmica de café e assim eu tomava. Ele tomava 10 a 15 copos por dia. Uma pergunta. As enfermidades podem ficar a passos não corretos na espiritualidade? O Ravi diz, todas as enfermidades são assim. Mas temos que entender que existe a alma, que é um sistema único e depois temos o sistema espiritual, físico. E por isso, não há nenhuma enfermidade física que conhecemos como enfermidade interna. Na medicina também podemos julgar nossos corpos, o que queremos, até que não podemos, a nossa alma, nossos corpos não vão seguir estando enfermos. E há enfermidades que não se podem curar ao nível físico. Então, a conclusão deste tema é que se começamos a entrar em um sistema espiritual juntos e se educamos os nossos filhos em um bom ambiente, então nós precisamos ver como vamos fazer. Na realidade, já está claro para todos. Boris, os defeitos de nascimento é uma moléstia para o estudo, o Ravi diz, não é um tema para estudo para acabar, mas temos que curar-se disso. Eu creio que na força da luz que reforma, que pode mudar tudo, mas se chega a um estado em que desta maneira o corpo necessita está necessitado, então a mudança nessa reencarnação não irá se dar. Pergunta, por que as enfermidades do câncer aparecem agora? O Ravi diz, é porque o nosso ego vai se expandindo, come tudo fora de si mesmo, e depois morre por si mesmo, junto com o corpo com o qual ele, do qual se alimenta. E é somente ego. Tratem de ocupar-se em um trabalho de anulação do ego. Com os enfermos de câncer tem a ver com como funciona. O Ravi diz, eu não prometo 100%, mas um avanço seguramente irá haver. Todos nós estamos conectados, por isso se alguém de alguma maneira se ocupa de um trabalho espiritual e desculpe, estamos sem tradução. Então, a receita de pensar nos mesmos, em si mesmo, isso resulta, o Ravi disse, pode pensar no grupo, nada mais. O grupo físico, espiritual, trate de ocupar-se disso e vai ver que não vai haver nenhuma pergunta. Vão começar a responder as suas perguntas por si mesmos. Perguntou, todo esse sistema é um sistema geral, então, por isso, nós não temos o que pensar, senão que atuar como nos disseram os cabalistas, na conexão entre nós e nada mais. Boris, na próxima semana nos encontramos em um congresso europeu na Alemanha e um lugar bom assim para a saúde, isso que eu posso dizer. O Ravi diz, eu viajo a algum congresso, não vejo nem parte nem nada, não vejo nem aonde, eu entro no avião, vejo onde é o lugar, os congressos, e com isso concluo e de volta eu venho. Eu sei que é um lugar tranquilo, é uma aldeia, um campo, que nos recebem com muita alegria, então vamos ver, vamos transmitir, e espero que todos estejam juntos conosco. E estou já pensando em todos vocês, e tratem de pensar vocês um no outro. Tudo melhor e até a próxima semana. Nos encontraremos novamente.